Criador, teu Deus, com todas as forças do teu querer, com todas as veras do teu saber, com todas as fibras do teu sentir. Se desejas viver, amarás o Senhor, teu Deus, e nunca dirás seu nome em vão, e não jurarás por qualquer razão, e não brincarás com o nome de Deus. Se pretendes ser bom,
os mandamentos que ao todo são dez, são o caminho da libertação.
Muito bem, 2:31. Ô padre, quando toca essa música, o senhor tem um encontro marcado com os 10 mandamentos, já tá quase terminando. O que que nós vamos inventar pro padre Cleiton?
Santo
já
Deus.
Já pensei, só não vou falar o quê?
Se aproveitam da minha nobreza.
Ô padre, eu já pensei, mas não vou falar pra você agora.
Tá bom.
Esperar só semana que vem, nós vamos trocar uma ideia, né?
Certo.
Tudo tem que ser, a democracia no Brasil, ela é muito importante.
Com certeza.
Aqui na rádio também.
Com certeza.
Padre, mas foi uma experiência fantástica, né? Nós temos tudo gravado, a gente passa pra frente, pra outras pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir na rádio. A gente só quer te agradecer essa disponibilidade. Sabemos que segunda-feira é um dia de descanso e o padre Cleiton vem na Rádio Coração ser servo de Deus para a população através da comunicação, tá?
Imagina, é uma alegria pra mim, muito grande mesmo.
Tá certo. Querido, qual é o mandamento de hoje?
Então hoje nós vamos, já terminando, nono mandamento da lei de Deus.
Quem é ele?
Segundo o texto de Êxodo 20, 17: não cobiçarás a casa de teu próximo, não desejarás sua mulher, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. E aí em Mateus 5, 28 a gente encontra: todo aquele que olha para uma mulher com um desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, nono mandamento poderia ser resumido: não cobiçar as coisas alheias.
É isso mesmo.
Muito bem, então o nono mandamento, ele exige vencer o que nós chamamos, e a gente falou disso bastante na série dos pecados capitais.
Foi.
Da concupiscência carnal nos pensamentos e nos desejos.
Temos que lutar, né?
Lutar contra a concupiscência.
Isso.
Talvez a palavra seja difícil e muita gente não entenda. Concupiscência significa qualquer forma veemente de desejo humano. São Paulo a identifica com a revolta que a carne provoca contra o espírito. Então é importante salientar que o nono mandamento não se dirige contra o desejo em si, mas contra os desejos desordenados. Portanto, este mandamento proíbe cultivar pensamentos e desejos relativos às ações proibidas pelo sexto mandamento, que é não cometer adultério. Então, assim, Osair, no cristianismo, nós não entendemos que todos os desejos são ruins, como provavelmente pensa a doutrina budista. No budismo, para alcançar a libertação, o crente precisa libertar-se de todos os desejos. Uma vez não tendo mais nenhum desejo, não vai haver mais nenhuma frustração. E ali, estou resumindo de forma até um pouco grosseira, todo o meu respeito aos irmãos budistas, mas com a libertação do desejo se alcança o nirvana, que é a iluminação total do ser. Não é assim no cristianismo.
Sim.
Não são todos os desejos que devem ser evitados, mas os desejos assim chamados de desejos desordenados, ou seja, desejos que fogem à ordem natural criada por Deus. Tá bom? Primeiro momento é importante entender isto. Para ficar bem popular, a gente pode usar uma frase popular que diz assim: nós podemos evitar, não podemos evitar, Osair, que um passarinho pouse na cabeça, mas posso evitar que faça um ninho.
Gostei dessa frase.
Então, assim, todos nós temos tendência a ter desejos desordenados, ou queira dizer, impuros. Eles vêm, de certa forma, incontroláveis.
Claro.
Na sua gênese, no seu nascimento, no seu surgimento. Mas eu posso evitar de alimentá-los, de nutri-los. Então, o pensamento desordenado, ele vem e eu preciso lutar contra ele. Então, repito, é o que São Paulo diz na carta aos Gálatas, no seu capítulo 5. É uma luta em que a carne se revolta contra o espírito. Nós falamos muito disso aqui na série dos pecados capitais, que a carne, o desejo, o prazer, vai tentar se impor sobre os dons do espírito, porque os dons da carne causam prazer imediato, os dons do espírito a longo prazo. Portanto, é muito comum as pessoas quererem buscar a alegria da ilusão do que o sofrimento da verdade. Ou, em outras palavras, as pessoas tendem a buscar o prazer momentâneo que causa sofrimento eterno, ou o sofrimento eterno duradouro que causa prazer e alegria eterna. Então, nós precisamos deixar claro, irmãozinhos, que o mandamento nono, que nos pede para que nós não desejemos as coisas dos outros, é um tratado de psicologia avançada sobre a felicidade. Osair, muitas pessoas, não se dando conta do que têm, passam a vida desejando o que não têm.
Vive a vida do outro.
Isso. Isso gera uma doença moderna, e cuja o Brasil é conhecido como o país onde mais existe essa doença no mundo, chamada ansiedade.
Nossa.
O que é a ansiedade? É a negação do presente. Eu não vivo o agora porque estou preocupado com o que vem depois. Então, a ansiedade é um desprezo pelo tempo presente. Eu não vivo, o meu pensamento, o meu coração, não estão no agora, curtindo o que eu faço agora. Então, a gente perde essa capacidade de realmente sentir-se presente no momento presente. Então, eu estou aqui na rádio agora e eu percebo onde eu estou, com quem eu estou. Eu enxergo o Zair, enxergo o Alex, e eu vejo o estúdio e eu sinto que estou aqui. Então, as pessoas estão no lugar pensando no outro, vivendo a expectativa do outro. Então, a ansiedade é o excesso de expectativa que nos rouba a capacidade de viver o presente. Da mesma forma, a cobiça, o desejo pelas coisas dos outros, é uma distorção profunda da alma, porque nos faz não ter noção do que temos e perceber que o que temos basta, e nos faz desejar o que o outro tem. No fundo, da mesma maneira, quando falamos da inveja, é uma... eu vejo o outro feliz e penso, o outro é feliz porque ele tem o que eu não tenho. Logo, se eu tiver o que ele tem, experimentarei a felicidade dele.
Nossa.
É doentio.
Então, padre, tem pergunta aqui.
Por favor.
Pesada.
Por favor.
Uma mulher que anda com roupas vulgares, se arruma para provocar olhares, curtidas, é culpado quem olha ou quem provoca? É o Rebeca que fez essa pergunta.
Meu Deus, quem olha?
É?
Vejam, a mulher pode vestir a roupa que ela quiser. Se me perguntar enquanto padre, eu vou dizer, olha, mulher e homem, se vista de uma maneira decente, uma maneira nobre, né, com um certo recato, certo? Agora, com pudor, né? Você nunca pode culpar o decote pelo abuso que a mulher sofre. Isto é um absurdo. Se a mulher, ainda que uma mulher andasse nua, isto não dá direito a nenhum homem de tocar nela. Porque ainda existe uma certa noção de que, ah, mas eu olhei porque ela está com roupa curta, ah, eu passei uma cantada, porque... Então, o que despertou em mim a cobiça foi a roupa curta nela. Por isso, isso não é plausível.
Mas a gente não provoca, padre, quando a gente faz isso? Por exemplo, vamos supor, eu, se eu sair com qualquer tipo de roupa, eu acho que eu vou estar provocando.
Pode provocar, mas eu sou responsável pelo que eu sinto. Se eu posso olhar uma mulher seminua e eu vou repetir o ditado, eu não posso impedir que um passarinho pouse na minha cabeça, mas posso impedir que ele faça um ninho. Eu olho e eu preciso enxergar, essa mulher não é objeto de desejo para mim. Ela não é só um objeto de desejo. É minha irmã, é uma mulher, filha de Deus. Então eu preciso purificar o olhar. Ainda que eu veja alguém nu, eu desejo ou não, se eu quiser. Então o pecado está em quem cultiva o pensamento e não em quem desperta.
Tá, mas eu tenho que ter coerência também, né, como mulher.
Bom, aí é outro assunto.
Sim.
Eu acho que a mulher, é que é muito polêmico isso aqui que o padre vai dizer, mas veja.
Claro, padre, mas vai fazer o quê?
Infelizmente, se cultivou na cultura do nosso país, do Ocidente, de maneira especial, que a mulher é sim um objeto de desejo e que ela tem que se vestir tal e qual. Então, para mostrar as suas curvas, mostrar as suas saliências. Então, muita mulher gosta de se ver como um objeto de desejo. Portanto, ela se veste assim porque ela gosta de ser desejada. Isso é liberdade dela. Faz o que quiser. Todavia, no cristianismo, tanto os homens como as mulheres precisam vestir-se de acordo com a realidade do que são.
Tem postura, né?
E nós somos templo do Espírito Santo. Então, existe algo que chamamos modéstia cristã. Então, a mulher, por ser templo do Espírito Santo, e ser preciosa, e ser maravilhosa, e ser linda, deveria se vestir à altura da grandeza dela. Então, com uma roupa mais recatada, uma roupa mais modesta, uma roupa mais comprida. Então, a mulher não tem que cobrir o corpo porque o corpo é uma vergonha. Não, porque ela é preciosa demais. Tudo que é precioso é coberto, é guardado, sabe? Agora, eu não culpo e não condeno as mulheres que porventura usam uma roupa menos modesta, menos recatada. E eu acho que culpar a mulher pelo abuso que o homem comete, porque ela vestia tal roupa, eu acho que isso é um atentado.
Ah, não, aí já vai para outro, né?
Então, assim, os homens têm que aprender que, por mais que a mulher esteja vestida com uma roupa curta, a dominar os seus impulsos. O problema é quem não domina um impulso, não é a roupa do outro. O problema é dominar os impulsos. Se assim fosse, então veja, antigamente as pessoas tinham esse cuidado maior com até a televisão, né? Na TV não mostrava beijo. Eu morei em país onde não existe, por exemplo, na Índia, não existe biquíni, não existe pessoas sem roupa na rua, não existe saia curta, não existe topless. Na TV não mostra nem beijo. E nem por isso não tem estupro e não tem um povo erotizado.
Tem, né?
Lógico que tem.
Os
países que mais tem estupro no mundo é a Índia.
Nossa.
E não tem, mulher não usa roupa curta nenhuma, elas têm que se cobrir, porque se usar roupa curta vão presas. Então a culpada nunca é a mulher ou o homem, caso ele use roupa curta ou uma coisa mais provocante. É preciso que a pessoa tenha a grandeza de assumir que ela não consegue controlar os seus próprios impulsos, ou seja, que ela é uma escrava das suas próprias paixões. Então vejam, o que o nono mandamento tenta proteger, Osair,
sim,
é o que nós chamamos de pureza do coração. Então o objetivo do mandamento é a pureza do coração. E para conquistá-la é necessário que o batizado conte com a graça de Deus e lute contra os desejos desordenados, chegando à pureza do coração mediante a virtude e o dom da castidade, tendo a pureza da intenção, veja, a pureza de intenção e a pureza do olhar exterior e interior, procurando tudo isso por intermédio da disciplina dos sentidos e da imaginação pela oração. Então, uma pessoa que tem pureza de coração e retidão no olhar, ainda que a mulher, ou que o homem, ou quem quer que seja, não quero ser aqui misógino, quem quer que seja, provoque, se a pessoa tem controle e pureza, ela não cede. ela não cede. O outro pode pular em cima dela, provocando-a, como fizeram com Santo Agostinho, como fizeram com São Felipe Neri, né? Os amigos de Santo Agostinho, quando ele se converteu, não acreditavam que ele não ia, que ele era mulherengo. Prenderam Agostinho numa sala com várias meretrizes, na esperança de que ele não suportaria as investidas delas e cederia à tentação. Ele não cedeu. Trancado num quarto com mulheres seminuas, ele não cedeu. Então, se nós cristãos vivêssemos os mandamentos, nós não teríamos estupro, assédio, imoralidades, porque vem de dentro. Jesus tantas vezes falou: a imoralidade, os maus pensamentos, a irretidão, os pensamentos desordenados, vem de dentro e não de fora. Então, ainda que eu esteja rodeado de imoralidade, ser imoral ou não é sempre uma opção minha, é uma opção da pessoa. Então, a pureza exige o pudor, que ao preservar a intimidade da pessoa, e aqui sim a gente fala da questão da roupa, exprime a delicadeza da castidade e orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e da sua comunhão. Ela liberta do erotismo difuso e afasta de tudo aquilo que favorece a curiosidade mórbida. Requer uma purificação do ambiente social mediante uma luta constante contra a permissividade dos costumes, que assenta numa concepção errônea da liberdade humana. Ou seja, se eu tenho o desejo de purificar o meu olhar, eu não posso ser para o outro motivo de desejo. Então, eu preciso, ao mesmo tempo, curar o meu coração para torná-lo puro, e eu preciso dar meu respeito, e eu preciso ter pudor em não querer despertar no outro um desejo desordenado.
Quer dizer, acaba a gente tendo a nossa responsabilidade.
Então, o bom cristão, a boa cristã, eles, com o coração curado e dotado da pureza do coração, o bom cristão vestir-se-á de maneira tal que não desperte no outro um desejo desordenado. Isso vale para mulheres, isso vale para homens. É preciso salientar o tempo todo. Então não é uma,
só para um lado.
Não é uma opressão sobre a mulher. Mulher usa saia comprida, mulher usa roupa comprida. Os homens também devem vestir-se com dignidade. Não é ficar aí sem camisa na rua o tempo todo, mostrando daí o peitoral, não sei. É preciso ter uma certa... Claro que existem ambientes e ambientes. Na praia todos vão ficar, né, com roupa de banho. Mas existem ambientes que é preciso ter esse respeito. Vou dar um exemplo interessante. A irmã Lina, a irmã Erionita, que mora na minha paróquia, ela vai ao presídio às quartas-feiras. Então ela tem roupa de freira. Ela entra nas celas, os presos todos desaparecem e voltam, porque estavam de bermuda sem camisa. Quando a irmã aparece, todos vão botar calça.
Nossa,
e camisa comprida. Os presídios, nossos irmãos presidiários.
Meu Deus.
Chega a freira, eles vão vestir-se de maneira digna, adequada, correta, com pudor, porque eles sabem que aquela mulher, uma mulher de Deus, não deve estar diante de homens seminus. Os irmãos presidiários têm esta noção. Não tem um que fique sem camisa à frente dela. Nossa. Todos vão vestir-se. Não são obrigados. Fazem por pudor. Então, o nono mandamento, irmãos, é aquele mandamento que vem nos fazer puros de coração. E, portanto, puros no olhar, puros no desejo, puros na vontade. Então, fazei morrer o que em vós é terreno, a imoralidade, a impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é uma idolatria, nos diz São Paulo aos Colossenses. Esta é a ordem de Deus expressa nesse mandamento. O Senhor deseja que o homem viva uma vida casta e pura, valorizando-se e respeitando o outro por meio da castidade em atos, pensamentos e palavras. Pois quando nos dedicamos ao Altíssimo com um intuito puro, ele transforma o nosso coração, dá-nos a força necessária para correspondermos à sua santíssima vontade e para nos afastarmos de pensamentos e desejos impuros. Que assim seja. Amém.
Amém, maravilha. Estamos com o Padre Cleito. Quero mandar um abraço para Eliane Toffoli. Boa tarde, abençoados aí. É, ouvindo de Quatro Barras. Conhece, padre?
Quem é?
Eliane.
Ô, Eliane, claro que eu conheço. Pude vê-la na missa, ela e o marido e a filha. Um grande abraço para você, minha amiga.
Tá certo. A Creuza Maria da Silva, boa tarde. Ela do Santa Maria está ligadinha. De uma música, daqui a pouquinho a gente toca. João Xavier dos Santos, boa tarde, Osair. A Eliane, pedindo a sua bênção novamente, ficou feliz com a sua participação.
Deus abençoe, tá? Eliane, minha querida amiga.
A Denise, boa tarde, Osair, Alex, Padre Cleito, querida, sua bênção, uma Deus, abençoada semana.
Deus abençoe, Denise.
Nilza Flores, boa tarde, Osair, Padre Cleito também.
Obrigado, Nilza, ontem almocei na casa dela, churrasco. Nossa, maravilhoso. Obrigado, dona Nilza, família toda.
Geraldo Grigório dando boa tarde. Marinete Silva Munhoz, abraço.
Minha mãe.
Olha, fica feliz, adora ver o filho, lindo de viver, que bênção, hein?
A Denise... As mães sempre iludidas.
A Marinete tá... diz que você usou as palavras corretas. Aqui a Denise entra de novo e diz assim: padre, como eu amo suas explicações. A frase do passarinho é perfeita, que as roupas estão adorando ouvir.
Que bom, obrigado, querida.
Ouviria o senhor por longas horas.
Ô, senhor, coitada.
Mas, padre, tem muito recado. A Nilda sabe aquele ditado: quando eu não... um não quer, dois não briga.
Tá certo.
Tá certo? A sua mãe diz... ele sempre disse isso: se vista adequadamente para devidos ambientes. Tá certo, perfeito. Obrigada, Marinete. Um abraço a todos que estão nos ouvindo pela internet. Padre, queremos agradecer e queremos que o senhor reze.
Certo.
E abençoe. Hoje que dia que é mesmo? Dia 23, né?
Isso.
Então vamos ver quem está fazendo aniversário hoje. Celso Casagranda, Luciano Pedro da Silva, Anísio Pereira Faustino, Inácia Delfina de Mato Silva, Rinaldo Bifarone, Marluce Alves dos Reis, Juraci José Pacheco, Fernanda de Matos, João Santos da Silva e o Erlaine Fialho. Parabéns aos nossos contribuintes que fazem aniversário hoje. Deus abençoe a todos. E também hoje está de aniversário de ordenação diaconal nosso querido ecônomo diácono José Carlos Peromingo. Conhece ele, né?
Com certeza.
E também a nossa diretora executiva Elza está de aniversário hoje, está completando 60 anos. Ela está feliz.
Nossa, que bênção,
Elza. Parece
que
tem 60, mas chegou nessa idade.
Não parece, é verdade.
E os dois, o Peromingo, o nosso diácono e a Elza, são da paróquia São Francisco, viu?
Certo.
E são pessoas que têm um trabalho maravilhoso na Rádio Coração. Todos eles, os contribuintes, o diácono na segunda-feira, a Elza como diretora executiva, está todo dia aqui lutando por essa obra, aqui então um trabalho na comunicação na Diocese Dourados. E todos aqueles que estão nos acompanhando, que estão de aniversário hoje, ou estão esperando a bênção sacerdotal, porque muitas vezes estão passando por alguma dificuldade.
Então, querida Elza, Deus abençoe você, minha amiga. Você é uma pessoa cheia de luz. Continue assim, trabalhando em prol da evangelização. Também diácono Carlos, tão, sempre tão gentil e disponível. Deus possa abençoá-lo e todos os contribuintes desta obra maravilhosa que é a Rádio Coração. Que Deus abençoe vocês e vos conceda tantas bênçãos pela vossa generosidade. E sobre todos os ouvintes, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo e São Luís Orione, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Querido Padre Cleito, muito obrigado e até
nada.
Semana que vem, tá?
Se Deus quiser, até lá.
Até lá, vem aí, Padre Reginaldo.
Ao lado de outros que são teus irmãos.